parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, hoje estou fora dos estúdios, estamos aqui no centro de treinamento da Seleção Brasileira Olímpica de Boxe em São Paulo. Hoje, dia 26 de março de 2024, dia nacional do boxe, em homenagem, claro, ao nascimento do tricampeão mundial Éder Joffre. Hoje também dia em que ficam faltando exatamente 4 meses para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. 122 dias, nossa contagem regressiva continua. Hoje temos convidados especiais. Estou novamente com Guilherme Costa aqui ao meu lado. Tudo bom, Gui?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Não quero botar pressão no pessoal do boxe, mas na última Olimpíada o boxe foi o carro-chefe da delegação brasileira, foi o esporte que mais conquistou medalhas, um ouro, uma prata e um bronze. E a gente espera, a gente tem uma projeção que muito provavelmente isso vai acontecer também agora em Paris. E a nossa torcida é essa também.
E a gente arrisca nossas vidas, ou os nossos rostos, nosso físico aqui, porque a gente vai botar pressão na frente dos caras, que a gente vai botar pressão mesmo. Abner Teixeira, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Tóquio em 2020-21, e o Bolinha, Luiz Gabriel Oliveira, que já está classificado também para os Jogos Olímpicos. Quer começar com um? Você quer escolher o seu adversário? Eu escolho o meu? Não. Aqui é bate-papo, os caras são muito gente boa. Abner, obrigado. Primeiro por receber a gente aqui na casa de vocês, né? Você e Bolinha vem todo dia para cá, quando não estão no exterior. Então, obrigado por receber a gente. Parabéns pela classificação que veio ano passado já. Empolgado, quando falam que falta 4 meses só para os Jogos Olímpicos, o que, que passa na cabeça?
Bom, a gente está contando os dias, as horas, aí, os minutos. Mais uma oportunidade aí. Eu estou bem feliz de ir para os meus segundos Jogos e mostrar minha melhor versão. Tô na ansiedade aí, estou na pilha. Boa. Eu falo às vezes que não, mas eu tô na pilha.
Tá pilhado mesmo, Bolinha? Você também tá pilhado? Porque pra você é a primeira, né? Se ele tá indo pra segunda, a primeira é mais ansiedade, você acha que é a segunda ou não? Como que é essa pegada? 4 meses, 122 dias, se quiser fazer aqueles risquinhos lá, né? A abertura daqui a 122 dias.
Ah, com certeza a gente fica ansioso, né? Não tem como não ficar, o melhor evento esportivo do mundo. Com certeza, nas acredito eu, na segunda vez, acho que é mais tranquilo porque já conheceu, já sabe como que é. Mas eu tô muito empolgado, tô muito feliz e contando os dias para chegar, para estar lá e representar bem o Brasil.
Boa. É mais tranquilo? Tá mais tranquilo do que da outra vez? É que lá teve o atraso de um ano, assim.
Aliás, tinha torcida.
Foi nessa época, eu lembrei esses dias, eu acho que foi com 126 dias ou 124 dias faltando para primeira vez que ia ser os Jogos Olímpicos de Tóquio, por causa da Covid ele foi adiado, e daí a conta regressiva voltou toda, depois voltou de novo, foi mais ou menos nessa época do ano. Tava ansioso também ou tava mais tranquilo? Bom, ou não? Como que tá dessa vez?
Teve vários fatores, né? Teve a pandemia, teve o fato de ser a primeira Olimpíada e tal, aquele nervosismo, mas eu acho que dessa vez não é que fica menos ansioso, sempre vai ficar ansioso para lutar. O boxeador sempre tá ansioso, quando é uma luta que ele sabe que um campeonato que ele sabe que é importante e tal, e tem muita coisa em jogo, sempre vai rolar uma ansiedade. A diferença é que agora a gente tô mais experiente, tenho mais recurso, acredito que eu tô numa fase muito melhor em vários âmbitos, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Então, a ansiedade diminui ali 2%, sei lá.
Muito bom, diga lá, Gui.
Não, e Abner, assim, você conseguiu a vaga pelos Jogos Pan-Americanos no ano passado, que você foi finalista. E aí optou, você, a comissão técnica, optou por nem disputar a final, porque você estava com uma lesão no joelho. Sua vaga foi garantida para a Olimpíada. Eu queria saber como é que está o seu joelho, como é que você está fisicamente nessa preparação aí, faltando 4 meses para
a
Olimpíada.
Um bastidor antes de ele responder, a gente está aqui, vocês estão vendo, no CT, o ringue está ali, a gente está tranquilinho aqui. A gente ficou com cuidado de chegar perto desse joelho do Abner, assim, Gui, senta um pouco mais para cá, banco, mais para lá. Então a gente está tomando todo o cuidado possível para esse joelho do Abner ficar, sobreviver bem, pelo menos até Paris, né? Como que tá?
Bom, pra quem não sabe, foi uma ruptura total do LCA, com o ligamento cruzado anterior. E ele tá em ótimo estado. A gente teve... Eu tive a lesão em agosto. Desde então fui tratando e cuidando da lesão. Eu já tô já com vários meses já de tratamento, de fortalecimento. Faço físio todo dia praticamente. Então é como se eu nem tivesse a lesão. Claro, todo cuidado é pouco, né? Mas eu tô aqui como se eu nem... Falar que eu sinto dor, ou que eu sinto alguma coisa assim, não sinto não. É como se eu tivesse... Meu joelho voltou ao normal, sabe?
Esquece mesmo ou tem uma dorzinha de vez em quando que você lembra? Tem algum movimento que você faz?
Não, eu evito fazer algumas coisas assim. Meu treinamento mudou um pouco. Por exemplo, eu não tenho corrido mais ou pulado corda. São coisas que são por longos períodos e exigem um certo impacto ali, né, no joelho. Coloca um certo peso ali no joelho. Então eu evito esses, acabo fazendo só o boxe, só, que é a parte específica, é a fisioterapia, o fortalecimento. Mas está dando tudo certo. A gente já testou, já lutamos, já treinamos no mundo todo aí. Já está na nossa. Acabou de fazer a nossa quarta base de treinamento. Então, testei esse joelho mais do que ele tinha que ser testado e está tudo ótimo.
A gente sabe que o Rumo ao Pódio faz sucesso, inclusive fora do país. Muita gente no Japão falava que ouvia a gente antes de Tóquio e tal. Espero que nenhum boxeador do mundo espalhado aí esteja ouvindo. Mas não tem nem aquele perigo do cara dar uma joelhada no seu joelho, isso não dói?
Já tentaram já, mas não é assim que funciona.
Você está brincando.
Eu luto com uma... Mas é em vão, porque eu luto com uma proteção. Luto com uma proteção ali na área do joelho, né? E aí fica duro igual um gesso, então o cara pode dar até uma... O cara pode bater com um taco de beisebol ali que não vai acontecer nada, então, mas tentaram. Tentaram no PAN, tentaram em alguns treinamentos durante esse ano aqui. Os caras ficam tentando bater no joelho, bater
bem
em cima,
os cara...
dar ajoelhada, me tropeçar, mas não funciona não. Vai precisar de mais.
Ótimas notícias. Má notícia para você, boxeador, que tá olhando a gente aí, querendo agredir o cara no joelho, que não vale, né? Assim, bom deixar claro que no joelho não é judô, não é... No judô, nem no taekwondo, o joelho vale. Então, no boxe também não vale, gente. Vou
perguntar agora pro Bolinha, a gente tá falando de lesões e tal. Você teve uma lesão na mão recentemente no ano passado, né? No começo do ano passado. Como é que tá essa lesão? Já tá 100% recuperada? E você conquistou a vaga recentemente, né, pra Olimpíada. O Abner pegou a vaga lá durante os Jogos Pan-Americanos, você pegou a vaga agora no pré-olímpico da Itália faz umas 3-4 semanas. Como é que tá o seu físico? Tá 100%? Sua mão tá 100%?
Então, de um tempo pra cá, eu não tinha muita lesão, nunca fui de ter muita lesão. A minha primeira lesão que eu fui ter foi em 2020, eu machuquei meu dedão treinando, pum, ali no último round, bati de mau jeito, na hora que eu tirei a bandagem, o osso tava pra cima assim.
Caraca.
Aí engessei, pum, aí aquele tratamento, ficar fisioterapia, gelo, ficar sem bater. Aí agora recentemente eu tive uma outra lesão na mão, porém acredito que menos pior. Mas minha mão tá boa, hoje eu consigo bater, consigo...
Aí sim,
estão percebendo.
E é isso, tem tratando, cuidando, sempre tem que ter aquele cuidado, como o Abner disse, sim. Todo cuidado é pouco, e é isso, tratando. Agora no último campeonato, fiz quatro lutas, as três primeiras, foi tranquilo, Aí, na terceira luta ali, acho que foi no segundo round, eu dei um golpe aí onde eu senti um pouco. Aí, a última luta, que teoricamente seria a final, consegui lutar bem, coloquei umas mãos boas. O difícil é que, o ruim é que quando o golpe pega errado, machuca. E quando o golpe pega muito certo, machuca também.
Pô, não tem muita alternativa, então.
Tem que bater, mas dando aquela poupadinha.
Mas dizem que a luva de boxe é feita, claro, para amortecer o cara que leva o soco, mas também para o cara que dá o soco não machucar a mão. Sim. Então é para os dois lados, né?
Sim, é mais para proteger a mão do que para proteger o adversário, com certeza.
Que é justamente o que o cara quer, né? O cara que tá vestindo a luva, senão ele nem vestiria a luva, né? Exatamente. Agora, voltando pro Bolinha, você foi bronze no PAN, mas só os finalistas garantiam a vaga. Garantir a vaga mais perto dos jogos, você acha que pra você foi melhor, foi pior? Mudou muito seu treinamento ou não? Assim, estar melhor agora, há poucos meses dos jogos, era o que você esperava mesmo, então garantir a vaga mais perto, tanto faz pra você nesse caso, foi bom também?
Então, eu vou te falar que eu queria garantir minha vaga logo na primeira, no Pan-Americano, para ficar mais tranquilo, entendeu? Treinar com a cabeça de tô classificado, querendo ou não, isso você não tá classificado, mexe um pouquinho com a cabeça, você fica meio, pô, o grupo todo tá classificado, eu não tô e tal. Ainda mais agora, o grupo grande, grupo quase a equipe inteira classificou. Mas agora, aí o treinamento se manteve, eu acho que eu cheguei, foi bom se classificar agora, porque tá mais perto, a gente já tá num pico já, né? Então, é só manter e chegar lá e arrebentar.
Boa. E sobre ainda, voltando um pouco na sua classificação, você tinha se classificado já chegando à final, mas você desistiu da final, né? Você não fez a final com o americano. Não sei se você desistiu, você vai explicar agora. Você não fez a final com o americano, então acabou ficando com a prata no PAN. Como foi essa decisão ali? Já estava tudo certo? O plano é chegar na final, acabou ou não? Chegou na véspera ali, você falou, ó, melhor não subir. O Matheus Alves, que é o head coach, falou, melhor não subir. Como foi essa decisão?
Bom, antes dos Jogos Pan-Americanos, a gente já tinha conta de todos os cuidados que eu tive com a lesão, né? Logo depois que eu tive. Desde a fiz até de se poupar em alguns treinamentos. Por exemplo, na base que a gente fez antes do PAN, tipo, o pessoal fez 6 sparrings. Eu fiz 4, entendeu? Ou 3. Minha carga de treino já tinha sido meio que adaptada já, entendeu? E igualmente aconteceu nas lutas. Tipo assim, por exemplo, vai ter campeonatos que eu vou lutar, vai ter campeonatos que eu não vou lutar. Então, desde o início, a intenção era garantir a vaga. A gente ia garantir a vaga e depois ia ver e avaliar, né? E aí eu cheguei na final e aí eu, o Matheus, junto com a doutora Cassiana e o resto da comissão técnica, chegou uma decisão que era melhor não lutar. Eu sou atleta, né? Vou sempre querer competir.
Mas tô sentindo com joelho, que você queria.
Sim, com certeza. Com joelho, sem mão, sem braço. A gente vai... Não tem, gente. É nossa vida, né? Então, o atleta sempre vai querer lutar, mas eu entendi o lado deles e já tinha classificado já. Fiquei com a vontade de quebrar o jejum que a gente tava desde... A gente tá desde 2009 sem ter um campeão de Jogos Pan-Americanos masculino. E aí eu queria muito quebrar esse recorde aí, era muito possível para mim, mas não aconteceu, mas o foco era a vaga, a gente tava focado na vaga e foi isso. Mas eu queria lutar, com certeza eu queria lutar.
Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, a gente tá falando dos Jogos Pan-Americanos, né? Cuba continua uma potência, mas a gente já tá vendo o Brasil tem mais classificados do que Cuba. O Brasil tem ganho, às vezes, mais medalha do que Cuba em Olimpíada, em Campeonato Mundial, assim. Quem são as principais potências atuais e o que está acontecendo com Cuba? Eles continuam fortes, mas eles não estão tão fortes como eles eram até outro dia?
O que acontece com Cuba é que eles estão passando por uma renovação, né? Eles teve uma equipe que durou muito tempo. Eles tiveram uma equipe que... Essa equipe deles aí, por exemplo, tem atletas lá que estavam tentando classificar em 2008, entendeu? Então imagina o tanto, tipo, é impossível você manter uma equipe... Tanto tempo assim, sabe? Então, dos antigos, a gente tem só apenas 2, que é o Júlio Lacruz, que é da categoria peso pesado, e o Arden Lopes, que é da categoria meio pesado. Então, a gente só tem esses 2 remanescentes aí, que são os caras que bicampeões olímpicos e multicampeões mundiais. Então, com certeza, eles estão passando por uma renovação. E aí, cara, tá todo mundo, hoje em dia, não tem ninguém bobo mais, entendeu?
E no PAN, o que no... Ali, não sou de igual para igual com o Júlio, assim, foi 4-1 no placar final, mas teve muita gente que
com
achou
certeza.
Que merecia ganhar ali, né?
A gente tem prazo de validade, né? E esses caras estão aí, já tem já, pô, 3-4 Olimpíadas, tipo assim, não dá pra ir tanto tempo assim. Então eles estão passando por um processo de renovação e perdendo essa hegemonia que eles tinham aqui na América e no mundo, né? E hoje em dia, você falou de principais, com certeza, hoje em dia, Cazaquistão... Uzbequistão, todos esses países que formavam, a maioria desses países que formavam a antiga União Soviética, a gente pode falar que são os caras para ficar de olho, né? A Rússia, não sei se vai participar dos jogos, eles ainda não tentaram classificar ninguém, mas com certeza Uzbequistão, Cazaquistão, Kirguistão.
Acabou com um.
A Ucrânia tem alguns.
Você dá uma olhada.
A Ucrânia tem alguns ali que são bons, mas, tipo, a maior preocupação. Preocupação, né? Cazaquistão, Uzbequistão, eu acho, né?
Pra você também, Bolinha, no teu peso é a mesma coisa?
Cazaquistão, Uzbequistão, assim como o Abner falou, esses são os atletas, são os países que têm uma tradição muito grande no boxe, né?
Sim.
Tem uns tradicionais também, né? Tem as equipes tradicionais, tem Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, né? Irlanda, tipo, tem esses países que são bons, mas, tipo assim, a gente já tá já... Eles já pra gente, eles não
eles
fazem uma sombra tão grande.
Eles já olham o Brasil também, como quando
sim, tá
no, no podcast, no Cazaquistão.
A gente tá de igual pra melhor, né?
Estão nesse momento falando, ah, aqui nossos vizinhos, Quirguistão, não sei o que lá, e lá os caras do Brasil. Acho que tem isso, né?
Hoje o Brasil tá muito bem, assim, como a gente tava conversando aqui antes, o Brasil tá no... Acredito que no seu melhor... Na sua melhor era, sim. Tá? Estamos ganhando bastante campeonato, estamos classificando bastante atletas. É, nos campeonatos europeus a gente vai bem, entendeu?
Vocês falam muito isso entre vocês, assim, da, de o quanto um ajuda o outro, enquanto vocês virarem uma potência como país, ajuda também, a gente sabe, o boxe, obviamente, tem a luta ali, tem o duelo, mas tem árbitros envolvidos, né? Assim, tem algumas decisões, como a gente disse, esse 4-1 do Keno contra o La Cruz, teve gente que falou, pô, não foi tudo isso pro cara, porque não podia ter ganho um round ou não. Então essa influência, o esporte como um todo também, chega lá com uma pressão sobre os árbitros também, pressão sobre os adversários. Vocês sentem já isso quando vocês estão viajando? Ah, chegou a galera do Brasil aí, é melhor
sim.
Ficar esperto.
Claramente, quando a gente chega, a gente viu isso esse ano, a gente chegou numa base de treinamento lá na Itália, antes do classificatório do Bolinha, e dá pra ver que eles... A gente tá fazendo sparring ali, tipo, o pessoal tá de olho no ringue ali, tipo, o pessoal larga o ringue do país deles, às vezes, que eles estão fazendo sparring, pra ir ver o nosso sparring, entendeu? Por exemplo, o Keno fez sparring com um americano e com um vice-campeão mundial, italiano. Pô, parou a academia, todo mundo parou, tudo que tava fazendo pra ver o sparring. Sempre porque sabia legal. Que era um sparring de nível, entendeu? Então, acredito que a gente tá nesse patamar aí, que a gente chega... E tem esse respeito aí dos nossos adversários e essa responsabilidade também, que não adianta chegar lá e todo mundo ficar olhando e não entregar, entendeu?
Porque todo mundo tá olhando para vocês também, mas tá analisando, tá vendo
sim,
como é seu
com
golpe.
Certeza.
Ah, o Bolinha, pô, esse cara é canhoto, não, ele luta assim mesmo, mas ele é... Sim, se há 4 anos ninguém sabia muito bem que era você, agora todo mundo tá te olhando. Então todo mundo sabe que você já tem medalha olímpica, você vem num ciclo inteiro sendo observado. Isso também é uma dificuldade para vocês, vocês têm que inovar, têm que melhorar, não dá para se manter ali no mesmo padrão. O Gui gosta muito de fazer esses levantamentos, essas projeções. Você quer cravar na frente deles quantas medalhas o boxe vai trazer, mas é só para ter uma ideia do que eles acham também. Qual é a projeção de medalhas deles para o boxe esse ano?
Então, eu acho que todos os atletas do Brasil que forem para a Olimpíada, por enquanto são 10 e possivelmente, ou provavelmente vão ser 13, né? Ainda tem um outro pré-olímpico, acho que todos vão chegar com chance de medalha. E aí, quando você chega ali com 10, 11, 12 chances de medalha numa Olimpíada, você conquista 3, 4 medalhas. Então, assim, a projeção que a gente tem agora pro boxe é assim, se não for 3 medalhas, a gente vai falar, pô, ficou uma marcha do esperado ali. Eu sei a dificuldade que é conquistar uma medalha, cada luta, assim, mas olhando a seleção inteira, a gente tem condições de conquistar 3 ou até mais medalhas, o que seria um resultado muito bom pro boxe. Então, a projeção atual ali é de 3 medalhas pro boxe, o que vocês acham?
Pô, a gente vai ter a visão mais otimista.
Gosto,
sempre, né?
Gostamos sempre.
13 medalhas, óbvio.
Todas,
se a gente classificar 13, a gente vai querer as 13.
É assim que a gente
então,
gosta.
Sim,
eles foram assim pro PAN e voltaram quase assim.
Todo mundo...
Ah, vamos pro PAN pra conquistar todas as
vagas. 12 medalhas.
Foram 12, vai. Assim, bateu na
9
trave
vagas
ali, né?
E 12 medalhas.
Exato. Mas tem uma ideia? Uma que você aposta, tirando a sua, você acha que vai ser... Claro, ali já apostar uma medalha agora do boxe. Você acha que vem com quem? Assim, quem você acha que
pô, fala do nosso. A gente é o trio, né?
Ah, é?
Aí tá faltando um do trio, que é o Keno,
sim,
Keno Marley,
sim,
com certeza.
Sim, Keno
é um dos candidatos aí, tem feito uma ótima campanha desde que ele subiu de categoria após Tóquio. Então, com certeza, ele é o cara aí. Ele é um dos caras aí no, na categoria que estão. Então, na porta ali é só ele pegar.
É, no último Mundial, as quartas de final foi contra um russo, na época a Rússia estava disputando, assim. Aquela sim não foi nenhuma luta polêmica, foi uma luta claramente que o Keno teria vencido. Porque
é
tem
que
algumas
eu falei
lutas...
de arbitragem, assim, parece só uma luta, isso. Lá vai e ganha quem bate, não. Mas não, tem árbitro.
Não, então e assim,
uma...
existem lutas que são polêmicas. Ah, eu achei que o fulano ganhou, o outro achou que. Mas aquela do Keno nas quartas de final.
Não foi polêmica.
Não foi polêmica, era pro Keno ter ganho. Assim, as quartas de final do Keno na Olimpíada já foi meio estranha. Mas a gente, beleza, é uma luta polêmica e tal. Agora, do Mundial contra o Russo, não tem o que falar. Era a vitória do Keno, certo? Aí seria mais uma medalha pro Brasil. Exato. Naquele Mundial. Você sente essa pressão em cima de vocês do boxe, Bolinha, assim, pô, vocês estão tão bem que a gente quer cada vez mais medalhas, né?
Sim, com certeza. Quanto mais, melhor, né? E... Ah, querendo ou não, tem um pouquinho de pressão, mas eu procuro levar essa pressão como uma...
Puxa a gente, né?
Boa,
acho que puxa.
É o lado positivo da pressão, a pressão também te empurra, né?
Aham.
Sarrafo ficou...
Não, e assim, tem a pressão porque ele ganhou medalha na última, porque sei lá quem foi bem na penúltima, e tem pressão porque o avô dele ganhou a medalha lá atrás, né? Assim, não é? A pressão já vem desde que você entrou no boxe, né? Assim,
essa pressão eu já aprendi a lidar com ela em relação ao meu avô. Já aprendi a lidar com ela desde o início. Ah, é neto do Servilho de Oliveira e tal. E isso aí, um dia já mexeu muito com a minha cabeça. É, tipo, tenho que ir lá, eu tenho que ganhar porque eu sou neto do Servilho e tal, eu tenho que ganhar. Não, eu quero ganhar, eu coloquei na minha cabeça, eu quero ganhar porque eu quero ser o melhor, entendeu? E é isso, o meu avô foi o primeiro medalhista olímpico brasileiro e tal. Isso aí é uma força a mais para ir lá e fazer bonito, entendeu? E é isso.
México, 1968, primeira medalha olímpica do boxe, né? O Servilho de Oliveira, como o Bolinha falou, bronze também. E daí, claro que a gente já fez essa reportagem, sim, até porque eu conheci o Bolinha, a gente estava olhando as fotos aqui no CT do Boxe, tem as fotos de todo mundo, tem uma foto dele de 2018, bem diferente, mas eu conheci o Bolinha em 2018 nos Jogos Olímpicos da Juventude, e já era essa pressão, né? Porra, o cara chegou nos Jogos Olímpicos da Juventude, mesmo sendo Jogos Olímpicos da Juventude, tem um limite de idade, né? Jogos Olímpicos, todo mundo tá lá, é o COI que organiza, e daí começou a expressão, pô, tantos anos depois, será que vai rolar? E você já era uma grande aposta do Brasil ali, e rolou, né? Você foi bronze naquilo lá, e mais do que isso, essa eu acho que é a maior pressão de todas. Viu, Bolinha? Eu vou te mandar esse vídeo, cara, eu tenho esse vídeo até hoje. Você foi porta-bandeira do Brasil.
Porta-bandeira,
exatamente. E daí eu conheci o Bolinha ali embaixo, assim, na rua, em Buenos Aires, se preparando para subir, assim, como foi aquele dia? Cara, você porta a bandeira do Brasil na tua primeira Olimpíada, olha, é uma pressão maior do que subir no ringue?
Eu vou te falar que na hora ali que eu cheguei, na hora que entregaram a bandeira, eu falei, caramba, sou eu e tal, que o Kobe reuniu a equipe inteira para explicar e entregar. Aí, pô, caramba, sou eu, aí eu fiquei com a bandeira aqui nas costas e tal, fiquei felizão. Aí chegamos lá em Buenos Aires, pronto ali para subir. Eu falei, agora? Tá todo mundo subindo, passando. Mas, tipo, foram 10 segundos, mas de muita emoção, segurando a bandeira, todo mundo gritando. Muito bom.
E foi na rua, né? A gente sempre fala que esses Jogos Olímpicos de Paris têm duas grandes novidades. A primeira que vai ser a primeira vez que vai ter a igualdade de gênero, 50% de homens, 50% de mulheres, mas isso já ocorreu lá nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018. E a primeira vez que também não, a abertura não vai ser no estádio, né? Vai ser na rua, mais precisamente vai ser no Rio Sena. Vocês vão desfilar de barco ali. Mas lá em 18 também, na Argentina, já foi na rua, na principal avenida de Buenos Aires. A galera lotou aquilo. Sempre que eu imagino como vai ser a abertura de Paris, eu fico pensando em Buenos Aires. Falei, cara, sim, Buenos Aires. Jogos Olímpicos da Juventude. Já não dava pra chegar ali, a rua tava lotada. Não sei o que você conseguia ver lá de cima. Mas assim, não dava pra ver, eram milhões de pessoas. E eu fico imaginando em Paris o que, que vai ser aquilo lá. Vocês sabem se vão conseguir desfilar?
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Conheço meu chefe, provavelmente a gente não vai desfilar.
Eu ia falar, chefe Matheus, tá aí, já pode perguntar.
Provavelmente
agora
a gente não vai desfilar. A gente não, nos Jogos Pan-Americanos a gente não desfilou, a gente não tem esse hábito, não.
Porque os atletas... Os atletas que participam da cerimônia falam, né, que não é só desfilar, né, você tem que ficar 4 horas em pé, porque, sei lá, tem milhares de atletas lá, então demora o desfile de abertura, são 2 horas e meia, então você tem que ficar em pé desde antes, aí o desfile tá rolando, você continua em pé, então assim, e você ficar 4 horas em pé, 1, 2, 3 dias antes da sua estreia na Olimpíada, acho que cansa um pouco. O Bolinha vai querer participar? Não. Vai pedir pro Matheus?
Já pediu pro Matheus? Melhor não, relaxa, Vila Olímpica aqui.
Vamos aproveitar em cima do ringue a gente aproveita.
E depois aproveita, se der, fica pra cerimônia de encerramento, daí é festa mesmo. Uhum. Cerimônia de encerramento, agora eu vou jogar aqui. Você sabe que a gente gosta de contar bastidores aqui. Encontrei o Bolinha na abertura da cerimônia, lá na cerimônia de abertura em Buenos Aires 2018, o Abner, tudo fechado em Tóquio.
Ah, é verdade.
A gente só encontrou depois dos Jogos Olímpicos, depois tinha acabado tudo. Foi a única vez que você saiu da vila, foi aquele pós-Olimpíada. Não podia sair, não podia fazer nada, né, Olimpíada de Tóquio.
Não podia, o Kobe não permitia a gente sair do, do, da concentração ali da vila. Mas a competição no boxe é tão longa, tipo, a gente luta um dia, não é assim, depois de três dias luta de novo, então, tipo, eu não fiquei tanto tempo assim, tipo, eu acabei de competir, esperei minha medalha rápido, então...
Boa. E eu tenho uma dúvida sobre as lutas de boxe, porque assim, a gente assiste, acaba o primeiro round, a gente geralmente consegue ver no computador as notas dos juízes, quem deu 10, quem deu 9 e tal... E aí começa o segundo round, vocês têm um minuto ali para conversar com o técnico, né? Tem o segundo round, a gente vê as notas pela TV. Vocês ficam sabendo do resultado também ali na hora e muda a estratégia? Ah, pô, se perdeu, vamos para cima. A estratégia do segundo e terceiro round é em cima dos resultados que vocês veem dos rounds, é isso?
Isso daí foi implementado em quando? 2021?
É, porque antes não dava para saber,
2020,
né?
2020, eu acho, 2021 começaram a implementar isso. E
é importante, eu gostei.
É um divisor. Eu pelo menos, já tive pelo menos umas 5 lutas que, entrando no terceiro round, eu tava perdendo, eu precisava de um terceiro round forte, eu precisava de um, tipo, puxar um milagre ali, e eu tive que ganhar, entendeu? Tipo assim, tive que fazer virar a luta ali, mas se eu não soubesse, talvez eu ia achar que tava ganhando. Entendi. E não tava ganhando, entendeu?
Então faz diferença total ali na estratégia,
com certeza,
mesmo.
Com certeza.
Não é assim, vou lutar, fazer a luta muda inteira no mesmo coisa. Nível. Não, se muda e você tem que correr atrás, você muda um pouco o que você precisa fazer, vai mais para cima, abre mais a guarda, tem tudo disso, assim.
Sim.
Tem essa estratégia ali mesmo.
Nas quartas de finais da minha Olimpíada mesmo, a luta tava pau ali, a gente viu ali, a gente tinha que fazer às vezes ia ser a hora de tirar meio que o pé do acelerador, mas a gente falou, não, olha o placar como tá, tipo assim.
Entendi.
Tá logo ali, tipo, a gente tem que acelerar agora nesse último. Então, aí, isso muda muita coisa. Vê o placar.
E muda, inclusive, de categorias de peso, assim? Ou vocês veem... Às vezes, no boxe, tem muito disso. Ah, o peso pesado é uma luta totalmente diferente dos pesos leves. Vocês conseguem ver essas diferenças? Até você que mudou de peso, né? Assim, teve essa mudança. Você sente, dependendo do peso, a luta é muito diferente? Quando você vê a sua luta e vê a luta do Bolinha, você sente que são lutas diferentes? Uma, sei lá, no pesado, segura mais. Um deles tem mais golpe, mais velocidade. Ou não? Assim, hoje em dia o boxe está tão nivelado por cima que é tudo igual.
Dependendo da categoria, quanto mais baixa é o peso, é muito mais golpe, muito mais volume, muito mais intensa a luta, né? Já os pesos pesados, a luta é um pouquinho mais cadenciada,
porém, é onde a gente vê alguns nocautes, às vezes ali.
É isso que eu ia falar. Eu ia chegar nisso, porque, por exemplo, para você viu que perdeu os dois primeiros rounds. Como aconteceu com o Herbert na Olimpíada? Sim, tem um tudo ou nada? Tipo, cara, agora é só nocaute, eu vou ganhar a luta. Mas no seu peso tem muito menos nocautes do que nos pesados. Sim, dá. Assim, não é aquela coisa, é impossível.
Acontece. É possível. Ah, vou te falar, em qualquer peso é possível. No feminino, no masculino, o peso pequeno, peso grande, você tá ali em cima do ringue, você tá sujeito ali a tomar uma mão, entendeu? Uma mão que entra ali, você pode estar ganhando ali os três rounds, você tomou uma mão, assim como aconteceu com o Herbert, entendeu? Acerta uma mão ali, acabou, ganhou.
E tem aquele lugarzinho que você sabe que se você acertar já era, ou se você tomar já era. Falam muito no queixo, ali
não,
um
tem isso
cantinho
não,
ali que balança o cérebro e vai. Não
tem isso não. Aí, tipo, a gente tá todo mundo muito bem treinado pra, tipo, pô, o cara ter um ponto fraco ali que o cara vai tomar e vai cair igual videogame.
Não,
apertar o botão do cara.
Não existe. Não
igual
tem,
o Toy Story. Não tem.
Muito bom, bela referência.
E a gente, quando a gente fala de boxe olímpico, a gente sempre acaba falando também do boxe profissional, né? Que depois de uma Olimpíada, talvez de duas Olimpíadas, os atletas costumam se profissionalizar. O Herbert, por exemplo, foi campeão olímpico com o nocaute que a gente falou. Um mês depois já estava certo que estava profissional, tal, já seguiu o caminho dele. O Robson, depois da Olimpíada de 2016, que ele foi campeão, também fez isso. Yamaguchi e Esquiva também fizeram. Uns muito bem, outros mais ou menos. O Everton Lopes foi campeão mundial, não se encaixou direito por uma série de questões no boxe profissional, enfim. Eu queria saber que vocês falassem um pouco disso. Vocês chegaram já a receber convite para o boxe profissional? Acho que o Abner, medalhista olímpico, mais provável. Como que é o pensamento de vocês sobre o boxe profissional e essa divisão boxe olímpico e boxe profissional?
Bom, eu tive algumas propostas depois de Tóquio, mas nada que... Querendo ou não, o boxe olímpico ele traz uma estabilidade que o boxe profissional não traria para mim. Com as propostas que eu recebi, claro.
Uhum.
Ia ser algo que não ia ser meio que muito viável para mim, assim. Então, eu acabei recusando e continuar e mantive na equipe e tal. Mas, para mim, hoje em dia, eu vejo muito o boxe olímpico como um esporte e o boxe profissional como um negócio, um entretenimento.
Boa. Boa.
Igual você vê no wrestling ali, você vê o wrestling que você vê na Olimpíada, que é o wrestling de verdade, uh-huh, e você vê o WWE, que é aquele negócio ali...
Que passa na TV.
Os caras que é aquele show, que tem um script, o cara entra com a música e com show de luz.
É uma fantasia.
É, o boxe profissional é mais um negócio, eu vejo assim. E aí o cara entra com aquele calção todo brilhante, uh-huh, e tal, é um negócio mais assim... Até mesmo o casamento de lutas, quem luta por título, quem não luta, tudo depende de quem tem mais dinheiro, né? Tipo, no boxe profissional não depende só de você ser o melhor boxeador. Claro, influencia, no alto nível influencia muito, né? Mas depende, além de você ser um bom boxeador, você tem que ter um bom manager, um bom promoter, um bom cara que vai cuidar de você. Eu vejo isso. Então, pra mim, assim, ninguém gosta de perder, né? Uhum. Então, se eu fosse boxe profissional, eu ia querer só se fosse com uma promotora grande, com um manager bom, que entende do jogo, entendeu? Porque é um jogo, boxe profissional é um jogo.
Bolinha, pensa isso. Você tá com 27, se eu não me engano, você tá com 23 anos, 23. Vocês são jovens ainda, dá pra lutar bastante, mas, enfim, uma hora vai chegar essa proposta. Sim. Não sei nem se já chegou, quando chegar, como que vai ser essa discussão?
Então, em relação à proposta, isso aí, quem vê é o meu pai, que, uhum, que cuida, né, da minha carreira e tudo. E tenho vontade e vou logo em seguida dos Jogos Olímpicos, se Deus quiser, com a medalha de ouro, boa, passar boa. Profissional. E é um sonho também, né? Um sonho também para mim, passar profissional, lutar ali. Eu acho muito bonito, sempre acompanhei. Sou apaixonado pelo boxe olímpico, tenho o meu sonho olímpico. Isso, sou apaixonado pelo boxe profissional e assim também tenho o meu sonho.
E hoje em dia, ao contrário de anteriormente, que era proibido, não podia mesmo, hoje em dia pode. O que muda é que vai mudar muito o treinamento, assim, o esquema é muito diferente. Na boxe profissional você faz muito menos lutas por ano, por isso que o Abner falou tudo. Mas é possível hoje, a maior prova é a Bia, né? A gente está aqui nesse CT que tem fotos da Bia também, e a Bia, que é medalhista olímpica, esse ano está lutando no profissional, vai lutar, luta pelo título mundial, né? Dia 27 de abril agora, contra a Argentina, pode ser campeã mundial no mesmo ano que vai buscar um título olímpico, e ela tem muitas chances de ser campeã olímpica, então temos já, assim, hoje em dia é viável, você só precisa saber pesar tudo e fazer o treinamento adequado para tudo, né? Mas é possível, a prova é a Bia que tá aí.
Porque, por exemplo, uma luta de boxe profissional tem 8, 10, às vezes até 12 rounds. O boxe olímpico tem 3. Às vezes o boxeador profissional luta 4 vezes no ano. Os dois aqui vão lutar 4 vezes e vão ganhar uma medalha olímpica em 10 dias. Então, assim, são esportes
diferentes.
São esportes diferentes, apesar de ter boxe como nome, são esportes diferentes, treinamentos diferentes, mas tudo é possível. Dá, e a Bia vai mostrar pra gente que dá, porque a gente sabe que ela tem condições de conquistar esse título mundial. E a medalha olímpica, ela tá na nossa lista das favoritas ao pódio ali, né?
Favoritas ao ouro, não, pera aí. Favoritas ao ouro, a gente bota mais pressão pra Bia, porque ela não tá aqui mesmo, então a gente precisa correr dela. A Bia é esse fenômeno todo mesmo? Vocês que treinam aqui com ela, não sei se treinam com ela, assim, não sei se chegam a treinar, fazer sparring,
não sei,
no caso é um sparring, mas...
no mesmo horário.
Mesmo então. Horário, junto, então dá pra saber o tamanho da porrada ali. E o Matheus me explicou uma vez isso, não é nem a força da Bia ou... o golpe que ela acerta bem, mas a sequência que ela consegue fazer e alternando tipos de golpes com a esquerda e com a direita é algo fenomenal que no mundo inteiro estuda, né? Porque é algo fora do comum mesmo, né?
É o nosso fenômeno, né? É o nosso fenômeno.
Já se arriscaram a tomar uma porrada assim?
A Bia pega,
sempre me convidam assim, bota lá a luva, não sei o que lá, só pra você sentir o peso.
Só pra você sentir.
Sem chance nenhuma.
Ela pega leve com a gente, ela pega leve com a gente. Ela pega leve com a gente.
E aí?
A gente treina junto, assim, a gente pega leve com a gente, porque, pô, imagina, ela vai meter a porrada na gente e vai ficar feio, assim, mas... Então ela pega sempre leve. Mas a Bia, pô, é um fenômeno, é tipo assim, ver ela treinar é um negócio que é, tipo, é igual, por exemplo, um cara que, pô, vamos levar para outro esporte, um cara que joga futebol, chega na seleção, ele, pô, vai treinar com o Ronaldo no auge, ou um negócio assim, é um negócio, tipo, a gente tá vendo a história do nosso lado ali, que é uma bicampeão mundial... Medalhista olímpica, multimedalha, tipo assim, é um negócio absurdo. Então, a gente tá do lado dela, vê ela treinar, pelo menos eu ver ela competir é sempre um aprendizado.
Tem uma estatística, eu posso estar enganado nos números atuais, mas a Bia já disputou 47 torneios na carreira e ganhou medalha em 46. Só não ganhou medalha no Mundial de 2018, lá que ela perdeu para uma coreana nas oitavas de final. Mas assim, pô, em 47 competições, você ganhar 46 medalhas, é por isso que a gente coloca ela como tão favorita à medalha aqui quando a gente faz as nossas projeções, né?
É muito louco vê-la e ela continua, né? Ela não para, ela... Eu gosto muito, bom, gostamos todos muito da Bia pessoalmente, como gostamos de vocês também, quanto profissionalmente. Isso é muito legal, a relação de todos vocês. Aliás, hoje é aniversário do Suga, se eu não me engano também. Então, sim, mais um que é gente boa. É, a relação de vocês é muito legal, né? Vocês, como um time, você falou de vocês três que estão juntos há tempo, a Bia tá aqui também, todo mundo gosta dela. É muito legal ter uma seleção, porque vocês são a seleção permanente, isso provavelmente alçou o Brasil a uma categoria maior no mundo. Mas tem que se dar bem também. Claro que deve ter briga no dia a dia ali, uma hora ou outra, um não se dá bem, outro não se dá bem, mas no geral vocês... é gostoso, né? O clima é legal aqui, sim, não é?
Aqui a equipe tem um clima gostoso, todo mundo fala com todo mundo. É, se deu alguma treta no dia seguinte, já tá todo mundo já junto de novo.
A gente mora junto o ano todo, não tem como ficar. Vai ficar o ano todo de mal com o cara, pô, que isso, cara. Vai treinar com o cara, vai estar junto com o cara ali, você vai ficar de, pô, de emburrado, o cara não tem nem como.
Vocês já sabem, vocês dividem em quarto, casa, todo junto. Quem tá junto hoje, vocês já sabem quem vai ser lá na Vila Olímpica, quem vai dividir com quem?
Não.
Tipo assim, eu não quero com Bolinha não, porque ele ronca, não quero com o Abner, porque ele acorda à noite, tem
em
isso?
Em viagens a gente costuma deixar já a sua dupla separada, né?
Ah, quem são as suas
contas? Então, nas viagens, sou eu, Keno, o Abner, normalmente...
Já vejo, fico sozinho.
Fica sozinho.
Mas ele agora pega junto as duas camas, como ele é maior, junta as duas camas e fica com uma cama maior pra ele.
Ele merece.
Pô, não, só não dá. Cama de papelão, pô. Só não ia aguentar, ó.
Aí o Abner com o Suga, né?
Última vez eu fiquei com o Suga na Itália, junto com o Suga, mais velhos ali da equipe.
Olha só. Não, e só aproveitando o gancho aqui, Suga, que é apelido também, Bolinha, que é apelido, só o avô que deu, né?
Meu avô, isso.
Era o Bolinha quando pequeno? Pô, esticou bastante. Abner, não tem
apelido? Não tenho.
Ou conta aí, eu não posso contar.
Tem que é o maior apelido aí, não tenho não.
Porque sempre tem, normalmente é relacionado a algum boxeador, né? Ah, o Suga, por causa do Sugar Ray.
Geralmente é Joshua, por causa do Anthony Joshua, mas... Isso.
Não pegou seu apelido?
Ah, pegou. Alguns chamam só. Tipo, o Suga me chama de Josh. Então,
vai pegar, é isso aí. Porque só para contextualizar, a Confederação Brasileira aqui tem algumas casas, umas três casas, assim, que todos os atletas da seleção moram lá, dividem quarto, né? Dividem as tarefas de casa, às vezes.
Isso também, ele falou, não pode brigar porque divide o quarto, porque também divide lavar louça, divide arrumar as coisas.
Quase um big boxe Brasil ali, mas é super legal que tá dando muito certo, né? Isso, se não me engano, já tem 13, 14 anos e foi o que você falou, foi ali que começou a dar virada pro boxe brasileiro, que tinha um jejum de medalhas aí de 40 anos, desde quando o Servilho de Oliveira conquistou a medalha em 68. Aí em 2009, 2010 começaram a mudar essas coisas, a estrutura aqui em São Paulo. Em 2012 já vieram três medalhas. Em 2016 o Robson já foi campeão. Em 2021 mais três medalhas, enfim. E agora 2024, três medalhas no mínimo. É no mínimo, que a gente espera.
Uma de cada um aqui, a do Keno que eles já prometeram, mais a da Bia. Quatro medalhas.
E mais uma surpresa de qualquer um outro aí que vier.
Tá bom, essa é uma média boa para 13, 14, não, 12, 13.
Sem botar medalhas, sem botar pressão.
Os caras do judô que corram atrás, os caras da vela.
Mas agora falando sério, o boxe atualmente é o carro-chefe do esporte olímpico brasileiro. Provavelmente vai ser o esporte que mais vai conquistar medalha nos Jogos de Paris. E aí a gente... Entre aspas, é uma pressão, mas é uma análise de resultados. É o que o Brasil fez durante todo esse ciclo. Pega os campeonatos mundiais, o Brasil sempre ganhou medalha. Pega os campeonatos mundiais masculinos, femininos, Jogos Pan-Americanos, torneios pré-olímpicos, os torneios que eles disputam na Sérvia, na Bulgária, que competem contra os principais atletas. Então, acho que, para fechar aqui o nosso papo, estamos empolgados com o boxe brasileiro, né?
É isso, acho que empolgadíssimos, e como eu falei, brincando do judô, porque obviamente vai rolar essa disputa interna ali, o judô ganhando umas medalhas aqui, daí você olha pro boxe, tem o mesmo número de categorias quase, o mesmo número de atletas, então vai rolar essa disputa, tem o skate que vai trazer bastante. Vocês estão confiantes que o boxe vai ser o principal esporte do Brasil nessa Olimpíada, com ou que certeza. Vai ganhar mais medalhas?
Com certeza, a gente já abriu a porteira já nos Jogos Pan-Americanos vai continuar.
E isso é bom, né? A gente tá aqui... com os outros esportes ali na disputa, porque quanto mais medalha, é mais medalha pro Brasil. Então, vamos que vamos.
Disputa saudável.
Concorrência super saudável, super é isso. Saudável, puxa aqui, exatamente. Se um ganhar a primeira medalha, ela fala, ô, oh, galera, a gente tá na... é que vocês não dá pra ganhar uma por dia igual ajudou, mas tem que ir avançando todo mundo as casinhas ali, chega no final, dá pra ganhar um monte ao mesmo tempo. É isso, galera, foi um papo demais aqui. A gente já sabia que ia ser legal.
Muito bom, sempre bom.
São bons de trocação de informação também, não só no ringue ali, então... Valeu mesmo, obrigado. Obrigado de novo. Foi um papo muito da hora. Espero que a gente se encontre aqui antes da Olimpíada. Se não, se tudo der errado, daqui a 4 meses a gente se encontra em Paris, beleza?
Boa. Com certeza.
Valeu, gente. Obrigado, é isso. Quem ficou acompanhando também a gente, vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha, do Guilherme Costa. João Pedro Brandão está aqui na edição também. Resolveu não subir aqui, falou que não ia fazer pergunta para não arriscar também ter que subir no... ringue com os caras, mas ele está aqui com os ouvidos e mãos editando tudo. Vocês sabem, vocês encontram o Rumo ao Pódio lá na nossa página do GE, vai lá ge.globo/rumoaopódio ou no seu agregador de podcasts favoritos. É isso, pessoal. Obrigado novamente. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.